Vamos conhecer os títulos das notícias às três, edição de Vítor Moenas. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. O Secretariado Distrital do PS discute acessibilidades na região e defende projeto de ligação entre a A13 e a A23. Obra de Palhavã foi finalmente consignada, deverá arrancar dentro de duas semanas. Alcanena celebrou esta terça-feira os 104 anos de elevação a concelho.
O tempo para esta quarta-feira, dia 9 de maio, céu muito nublado com vento moderado a forte na faixa costeira ocidental e também nas terras altas. Vamos ter descida da temperatura mínima, pequena descida da temperatura máxima na região norte e do interior da região centro. As máximas previstas para o dia de hoje é de 17 graus para Leiria, 18 para Coimbra, 19 para Lisboa, 21 graus para Santarém, 22 para Porto Alegre, 26 graus de máxima para Castelo Branco. Para a cidade de Tomar, a máxima prevista é de 22 graus nesta quarta-feira. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz há uma hora. A edição de Vítor Molenas para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Molenas.
As dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, as acessibilidades e a sustentabilidade do Rio Tejo foram os temas que marcaram a primeira reunião do novo Secretariado Distrital do PS, realizado sexta-feira. Os membros da estrutura foram unânimes na definição das prioridades da ação para a região, definindo um calendário de iniciativas que tem como objetivo apoiar a resolução dos problemas nas áreas consideradas como mais críticas e que no último Congresso Distrital do PS foram definidas como áreas de intervenção política prioritária. O Presidente da Federação Distrital do PS, António Gameiro, em declarações prestadas à Hertz, referiu em concreto a questão das acessibilidades na região, com destaque para a necessidade de ser lançado um projeto de ligação entre a A13 e a A23 por um novo troço de via rápida.
Olhando para a economia e olhando para o mundo laboral e para a mobilidade no distrito de Adrém, achamos que é tempo de lançar projetos para o futuro. Uma visão a 10 anos, que olhe para o término do Plano Rodoviário Nacional que liga a A13 ao IC3, portanto temos aqui cerca de 60 quilómetros que vão do entroncamento em direção à Volgã, que não têm uma via rápida, portanto não têm um troço de nenhum IC, e que tem, implica, como é óbvio, com a requalificação da 118 versus uma alternativa à 118 e a travessia do Tejo. E portanto, com o Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas, temos estado também a trabalhar. E por isso mesmo queremos que o partido se envolva numa discussão política no distrito, com as outras forças políticas, acerca daquilo que é uma visão de desenvolvimento sustentável. Conseguimos há bem pouco tempo um investimento no entroncamento de torres novas de ligação da área industrial e empresarial à A23, mas precisamos depois que a A23 intercruze com o IC3 e com o A13, a sul. E, portanto, isto é fundamental para que o Ecoparque do Galvão ganhe uma outra acessibilidade, se possa desenvolver, porque com certeza não é com centenas de caminhões com resíduos perigosos e tóxicos a passar dentro das vilas de Almeirinho, de Alpiaça, de Chamusca e em muitas outras aldeias e freguesias que nós vamos conseguir resolver este problema. Portanto, temos que ter mesmo uma alternativa. Não queremos que o Governo invista amanhã nessa alternativa, mas queremos que lance a base dos estudos de levantamento topográfico, lance os projetos ou os concursos para os projetos e que, mais tarde, no próximo mandato, nós possamos ter um governo que, já desafogado destas questões financeiras todas, olhe para o Ribatejo, resolvendo o nó górdio da nossa mobilidade e da nossa competitividade económica.
Só quem habita em Palhavã é que pode testemunhar aquilo que passou durante os últimos anos devido ao mau estado da estrada, mas esse calvário tem já os dias contados. O tão ansiado visto do Tribunal de Contas chegou, o que quer dizer que as obras vão poder finalmente começar. Na segunda-feira a obra foi finalmente consignada à empresa que irá realizar esta intervenção e deverá arrancar, se o tempo assim o permitir, num prazo volta dos 15 dias, decorrendo depois por um período nunca inferior a um ano, período onde serão feitos os esperados melhoramentos. A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, falou à ERT desta nova fase do projeto, que vai custar cerca de 600 mil euros e que implica uma intervenção em várias estruturas da via.
Vamos trabalhar todas as infraestruturas. Aquele local é atravessado por uma adutora, portanto, a maior adutora que nós temos no concelho de abastecimento de água, portanto, grande parte da cidade e sobretudo a parte nova da cidade é abastecida pelaquela adutora, que é em fibra de vidro e, portanto, vai ser substituída por ferro fundido. Para haver essa substituição, foi celebrado um protocolo com a EPAL, porque o preço da substituição da conduta, portanto da adutora, vai ser assumido pela EPAL. No entanto, para que não hajam falhas de abastecimento de água à cidade, a obra tem toda que ser acompanhada pela EPAL e foi assinado um protocolo de cooperação nesta matéria. De recordar que numa fase inicial a EPAL não tinha manifestado vontade de substituir a conduta. E nós, mesmo assim, avançámos com o projeto de execução, sendo que os trabalhos seriam muito mais morosos porque estávamos a abrivá-las ao lado de uma conduta em fibra de vidro e, portanto, se houvesse, bastava uma pedra no âmbito da abertura de valas tocar na conduta, a mesma poderia rebentar. Depois a EPAL manifestou, então continuámos a falar com a EPAL, portanto, apesar de eles nos dizerem que não, continuámos a pressionar a EPAL e efetivamente a EPAL depois, mais tarde, assumiu que sim senhora, faria a substituição da conduta. Para além da substituição desta adutora, vão ser enterrados tudo o que são fibra óptica, os cabos de eletricidade, o gás natural. Portanto, vamos fazer, no nome técnico não são calhas técnicas, mas na mesma vala irão passar, claro que a profundidade é diferente, é óbvio, irão passar todas essas infraestruturas. À superfície, portanto, vai ser feito um arranjo com passeios, com locais para colocar os contentores, com inclusive uma pequena rotunda, e portanto este foi o projeto que já foi apresentado publicamente, que foi aprovado, foi este que foi a concurso, sendo que aquilo que é mais visível para as pessoas é depois aquilo que fica à superfície, mas as infraestruturas ficam todas novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma rede de sucateiras que operava a partir de Torres Novas lesou o Estado em mais de 15 milhões de euros. Os pormenores com Cátia Menino.
6 pessoas e 3 sociedades ligadas ao setor das catas, algumas das quais situadas em Torres Novas, lesaram o Estado em mais de 15 milhões de euros. Segundo avança a comarca do Ministério Público de Santarém, está em causa a prática de crimes de fraude fiscal qualificada, por emissão e utilização de facturação fictícia e arma proibida. As penas aplicadas pelo crime de fraude fiscal qualificada situam-se entre os 3 anos e 9 meses de prisão e os 4 anos e 6 meses de prisão, às quais foram suspensas na sua execução. Quanto a 4 arguídos, as respectivas suspensões ficam sujeitas à condição do pagamento ao Estado português nos prazos de suspensão de quantias compreendidas entre os 15 e os 400 mil euros, refere a mesma nota, que adianta ainda que 5 dos arguídos foram ainda condenados nos pedidos de imunização civil deduzidos pelo Ministério Público em representação do Estado português. Pelos montantes de 15 milhões de euros e 579 mil, os factos remontam aos anos de 2004 a 2006, durante os quais arguídos que atuavam no setor das catas emitiram e utilizaram faturas falsas para assim diminuírem as receitas tributárias. A sentença ainda não transitou em julgado.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Realizaram-se nesta terça-feira, 8 de maio, as comemorações oficiais do 104º aniversário da fundação do Concelho de Alcanena. O destaque foi para a sessão solene comemorativa de aniversário, que teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Alcanena, que seguiu também a sessão de atribuição de condecorações honoríficas. Coube ao Presidente da Assembleia Municipal, Silvestre Pereira, fazer a intervenção de abertura, recordando que, com a implementação da República, foi possível avançar no sonho da criação do Concelho. Silvestre Pereira referia depois um conjunto de situações que, no seu entender, no passado recente, afetaram o desenvolvimento de Alcanena.
Recordar com má memória a grave situação económica e financeira da autarquia, o processo da imposição da reforma administrativa contra a vontade da população e os órgãos do poder local eleitos democraticamente. Supressão de serviços essenciais ao bem-estar da população sem o envolvimento dos representantes locais. E mais grave, sem antes assegurar a criação efetiva de alternativas credíveis e funcionais. Também não nos podemos deixar de recordar com boa memória o processo de saneamento financeiro da autarquia, cujos resultados obtidos foram reconhecidos pelas entidades intervenientes, culminando com a recente aprovação da sua suspensão, o que dignificou a autarquia. A reorganização administrativa da autarquia, complementada com a implementação do Gabinete do Cidadão, ou do Balcão do Cidadão, desculpe. O enorme esforço de concretização de ações de valorização do território nas áreas cultural, económica, social e ambiental. Mas falemos do presente, já futuro, onde se apresentam relevantes os desafios, a nível externo, com o processo de descentralização de competências promovido pelo Poder Central, que apoiamos na condição de negociação prévia de recursos e competências a transferir.
Seguiu-se a intervenção da bancada da Coligação Democrática Unitária. Patrícia Diniz começaria por recordar que a autonomia do Conselho radica na ampla dinâmica económica do seu passado e referiu a falta de uma nova zona industrial a implementar junto da A1.
Alcanena tem uma zona industrial sem indústria nova e não tem terrenos disponíveis na zona industrial. A falta de coragem política para encarar o problema leva ao adiamento da resolução dos problemas de emprego da população. A fuga para a frente com a nova zona industrial, tantas vezes faladas, como tantas vezes adiada, a implementar junto do nó da A1 poderá minimizar algumas das questões de emprego, mas não garantirá a fixação destes trabalhadores no concelho. O ambiente sadio é fator essencial para a fixação da população. No concelho tem sido o principal fator inibidor da fixação da população. Mais de 70 milhões de euros de investimento no sistema de saneamento que minimizou os problemas ambientais, mas que nunca funcionou em pleno. Os maus cheiros nunca foram resolvidos e a ETAR nunca funcionou devidamente. Caros alcanenses, podemos ter um concelho com maior ou menor dívida. Podemos ter um concelho com mais indústria ou com menos indústria. Podemos ter um concelho com maior atividade económica ou com menor atividade económica. Mas um concelho sem população não existe.
A coligação PPD-PSD, CDS-PP-MPT Cidadãos por Alcanena Conselho com Futuro foi representada por Luís Veiga. O deputado municipal recordou os primeiros tempos do municipalismo do Conselho de Alcanena. Luís Veiga centrou depois da sua intervenção, a dado momento, no adiar daquilo que definiu como soluções para a questão ambiental do Conselho.
Prometeram a nós, alcanenses, desde as eleições passadas, a resolução do problema. Já foram realizadas várias análises à qualidade do ar, tendo a última campanha realizada pela empresa Agroleico identificado, e cito, as concentrações de H2S mais elevadas foram registadas junto à ETAR, ao Aterro das Lamas e à Unidade Fabril Cor Azul, as quais atingem valores superiores aos definidos para percepção olfativa por parte do ser humano, o que justifica o odor a ovos podres sentido pela população, bem como a sua incomodidade e desconforto. Não é admissível que a responsável pelo município diga numa reunião de Câmara que o ambiente está melhor e que nesse mesmo dia à noite volta a cheirar a petrificado pela vila e zonas limítrofes. E nem tampouco deve demitir-se das funções que o município exerce na Austra. O município é parte do Conselho de Administração e não se pode comportar como se fosse uma entidade externa. Urge a fiscalização dos investimentos privados e públicos que forem necessários, mas urge definitivamente para a saúde e desenvolvimento públicos a resolução do problema.
Representando a maioria PS na Assembleia Municipal, seguiu-se a intervenção de Samuel Marques Frazão. O autarca fazia, entre outros assuntos, a referência à melhoria das condições da situação financeira do município.
Foi sem demagogias que recentemente foi apresentado os resultados financeiros relativamente ao ano 2017. Pela primeira vez, a autarquia arrecadou mais receita do que previa, que se traduziu num saldo de gerência superior a 1,3 milhões de euros e uma execução orçamental da receita pela primeira vez de 101,18%. Não é 100%, é 101,18%. A redução do endividamento líquido em 2 milhões e 225 mil euros e uma redução da dívida relativa a empréstimos médio e longo prazo em 1 milhão e 648 mil euros, com um prazo médio de pagamento a fornecedores de 27 dias. Com este resultado, garantiu-se o cumprimento do plano de saneamento financeiro e permitiu a suspensão da aplicação do mesmo para o ano 2018, realçando que este plano está em vigor desde 2010. Ou seja, garante que o Conselho de Alcanena sai da lista negra de incumpridores.
A finalizar, a intervenção da Presidente da Autarquia, Fernanda Aceiceira, que recordou com orgulho as comemorações dos mais de 100 anos do Conselho, destacava depois também ela a evolução positiva do passivo da autarquia.
Como pode alguém estar contra ou mesmo abster-se dos resultados apresentados recentemente e referentes ao ano 2017, espelhando a evolução favorável e continuada de anos anteriores, e em que se constata que, ano após ano, desde finais de 2009, temos vindo a diminuir o passivo total da autarquia, com a redução quer da dívida a médio e longo prazo, como da dívida a curto prazo. A reduzir o endividamento líquido, a reduzir o prazo médio de pagamento a fornecedores, a melhorar quer os rácios de gestão, quer os rácios económico-financeiros. Foi já amortizado mais de 60% de todo o passivo encontrado em 2009, que era de quase 20 milhões de euros. Foram mais de 12 milhões de euros que se destinaram a pagamento de dívida.
A segunda sessão da Assembleia Municipal Jovem de Tomar reúne nesta quarta e quinta-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal. O encontro, que vai contar com a presença de alunos e professores dos agrupamentos Escolas dos Templários, de Nuno Santa Maria e da Escola Profissional de Tomar, tem início marcado para as 14h30. A Assembleia vai decorrer nos mesmos moldes que a Assembleia Municipal de Tomar e nela serão apresentadas um conjunto de moções que, como refere o Presidente da Assembleia Municipal, José Pereira, terão como temática a Europa e o seu futuro.
O tema escolhido para debate na edição 2018 é a Europa que futuro. É claro que agora os vários grupos, cada um vai dedicar, ou já está a trabalhar, aliás, nos subtemas que irão ser discutidos tal e qual, como na Assembleia Municipal de Tomar, vão ser discutidos, vão ser votados, mas poderei inclusive chamar a atenção de que antes de se iniciar a abertura da Assembleia Municipal Jovem, vamos fazer a eleição do Presidente da Mesa e dos seus secretários, tal e qual como fazemos, portanto, na Assembleia Sénior, não é? E depois, sim, com a abertura dos trabalhos, com a respectiva discussão das medidas propostas pelas bancadas escolares, vamos fazer, então, como dizia eu, a votação e depois, mais para o final, a conclusão dos trabalhos e indicação das propostas, tanto vencedoras, e o respectivo encerramento. Chama a atenção de que vai decorrer na quarta, dia 9, e na quinta, dia 10, ou seja, portanto, para o segundo e depois para o terceiro ciclo, também no mesmo local. O local esse que será, portanto, no Salão Nobre da Câmara Municipal, com respectivas inscrições de um grupo de cada agrupamento escolar e da escola profissional, e durante os 2 dias será debatido, portanto, temas alusivos, como disse então, à temática Europa que futuro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A cidade do Entroncamento vai estar mais florida entre os dias 18 e 27 de maio, com a realização da 5ª edição da Festa do Entroncamento em Flor, 10 dias em que ruas, praças, associações, escolas, espaços e edifícios públicos vão estar decorados com flores. O município tem, entretanto, lançado o repto para uma cidade com mais cor e aromas da primavera e convida a população local a colocar flores nas janelas, nos canteiros e nos jardins, numa festa que une assim a comunidade local, nomeadamente as instituições, o comércio, mas também a restauração e população em geral. O programa desta edição é diversificado, com as comemorações do Dia Mundial do Idoso, exposições, música, artesanato, workshops e ateliês de animação infantil, animação de rua, entre muitas outras atividades. A par desta programação irá decorrer também o segundo concurso de montras em flor, um desafio à criatividade e originalidade na decoração das montras do comércio local, assim como irá também decorrer a Semana Gastronómica, na qual a restauração apresenta ementas alusivas à gastronomia do Ribatejo, uma forma de comemorar o Dia Nacional de Gastronomia, que se celebra depois, a 28 de maio. A inauguração desta iniciativa está marcada para as 15 horas do dia 18 de maio, no Largo José Eduardo Coelho, seguindo-se depois uma visita pelas ruas do centro da cidade. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.